Olá, queridos ouvintes e espectadores do Calma Urgente. Aqui é Gregório do Vivier. Hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. E vou chamar aqui meus amigos Alessandro Orofino e Bruno Torturra. Como é que vocês estão? Tão bem?
Oi, Greg. Oi,
Ale. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo certo?
Segunda-feira, 8 de dezembro, o ano tá acabando. Né? Vem chegando o verão. Como diria o Claudinho Buchecha. Claro. Marina Lima citando Claudinho Buchecha. Vem chegando o verão. O calor no coração. Calor danado no Rio de Janeiro. Alessandra não. Alessandra tá no frio até porque está ganhando um prêmio. Ganhou o prêmio de melhor produção e melhor roteiro no Festival Internacional de Documentários. Sim. Alessandra e Petra Costa ganharam pelo filme maravilhoso Apocalipse nos Trópicos. Se você não viu, corre pra ver. Apocalipse nos Trópicos, que é um filme, um documentário maravilhoso. Viu, que você pode encontrar aí na Netflix.
Na Netflix.
Lembrando que
hoje
que
tem o documentário dela e, aparentemente, meio que é todos os filmes do mundo hoje em dia, né?
É, hoje em dia eu ainda não se fechou.
Ainda não saiu.
Não, eles tá não quase. Compraram. Eles ainda anunciaram que vão comprar. É, calma. Pois é.
Verdade.
A gente quer saber se o Greg News vai pra Netflix, entendeu? Essa é a nossa única dúvida sobre esse merger. A gente vai mandar um e-mail pro FCC e falar: queridos americanos do FCC, a única dúvida relevante sobre esse mergers and acquisitions é se o Greg News vai estar disponível na Netflix.
E, falando em filme, ano que vem a gente vai estar com o nosso clube de cultura. Não é só um clube do livro, é um clube de cultura do Calma Urgente, onde a gente vai assistir filmes juntos. Não só filmes, como séries, como ouvir álbuns, discos. A gente vai ouvir fitas cassete, todas as mídias. A gente vai estar junto ano que vem. Você pode se inscrever no nosso clube de cultura, sim, lá no calmaurgente.com. Você vai lá no calmaurgente.com e pode se inscrever. Tem inscrições limitadas, então corre antes que acabe, pra gente passar o ano que vem juntos discutindo não somente livros, mas cultura de modo geral. E, falando nisso, vamos entrar no tema da semana, que é o assustador, o macabro, o fúnebre mercado de previsões. Por que falar disso? Porque tem uma empresa, talvez você tenha visto aí, que a primeira bilionária self-made brasileira surgiu nos Estados Unidos, sim. Eu estou usando o termo pelo amor de Deus, o termo das notícias. Eu não sabia que existia esse conceito de other-made bilionária, mas sim, aparentemente todas as bilionárias brasileiras até então eram other people-made. Agora ela é self-made, tá? Sim, tem uma bilionária brasileira que fez a própria fortuna, isso virou notícia. Ela fez a própria fortuna, porque ela tá bilionária em dólar. O nome dela é Luana Lopes Lara. E como foi que ela ficou bilionária e virou essa ídola, sobretudo de uma direita, não é? Que da Jovem Pan e tudo estão falando. Viva a nova bilionária brasileira, Brasil Paralelo. Fez quase um documentário sobre ela, vocês viram? Sobre essa self-made billionaire, que é a Luana Lopes Lara. Como foi que ela chegou lá? Ela chegou lá virando sócia, quer dizer, criando, né? Co-criando. Junto com o Tarek Mansour, que é um cara que enfim, fez MIT com ela. Esse cara, eles criaram uma coisa chamada Kalshi. O que é a Kalshi? É uma empresa de supostas previsões. Na verdade, de apostas. Não é? É um site no qual você pode entrar e apostar sobre mercados, que é o que eles chamam de mercados. Não é? São perguntas que você tem que responder ali e apostar. Então, eles vão dizer que não é. Mas, para mim, é tipo uma bet de qualquer coisa. Porque bet é de futebol e eles não fazem tanto futebol. É mais política. Mas então, por exemplo, bombou nas eleições americanas. Quem vai ser o novo presidente americano? Biden ou Trump? Você ia lá, Kamala ou Trump? Você ia lá, votava e ganhava o dinheiro se você acertasse. É um mercado de apostas. Só que eles chamam de previsão. Você vai lá, Kalshi não é a única, tá? Tem outras, entre elas a Polymarket, que talvez seja a maior, no Brasil é a maior, certamente, e a Polymarket, então você pode apostar mesmo qualquer coisa. Tem lá uma aposta que tá bombando, que é o Mandami vai ser deportado até o fim desse ano, você vai lá e aposta, e tem alguns porcentos de pessoas que estão votando que sim. Qual vai ser, vai ter um surto de sarampo nos Estados Unidos até o final desse ano? Coisas desse tipo. Apostas sobre qualquer coisa, é meio que uma bet de tudo. Contrariamente às bets, e é isso que eles alegam para se separar das bets, que não pega muito bem hoje em dia você ser bet, elas são proibidas, inclusive. Em vários estados dos Estados Unidos, a bet é proibida. Nos Estados Unidos, tá? O paraíso lá liberal deles proibiu bet em vários estados. Até para driblar essa proibição, a Kalshi que fez está dizendo que não é bet. Por quê? E a diferença deles é a seguinte: Nós não... Ninguém aposta contra a gente. Porque uma bet, foi o que eu aprendi no Greg News de bet, que vocês podem lá ver, inclusive. Uma bet, ela define quanto que tá pagando. Então ela diz assim, olha, você quer apostar no Flamengo? Tá bom, tô pagando 2-1. Eu tô pagando... Você aposta contra a casa. E ela tem um algoritmo genialmente pensado para ganhar, sempre. Ela ganha, não sempre, claro, mas ganha a maioria das vezes. É por isso que elas são bilionárias, porque elas têm um algoritmo genial que, em geral, vai fazer você ganhar. E, claro, a margem, elas têm sempre uma margem, né, de lucro, então elas vão pagar um pouco menos do que elas... Perdão, elas vão pagar menos do que elas vão receber. Claro, o odd é sempre melhor. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque as casas de apostas, as novas casas de aposta, Kalsh, Polymarketing, elas não... Você não aposta contra a Polymarketing, contra a Kalsh. Elas só criam a pergunta, o mercado. Você aposta contra outra pessoa. Então, o que você tem ali é oferta-demanda. O que elas fazem? Elas ganham uma taxa em cima dessas apostas. Então, você, se tiver 93% das pessoas votando sim e 7% votando não, elas vão ganhar 94%, tá? Você vai pagar e contra 8%. Ele vai ter uma taxinha para você ganhar sempre um pouco menos do que a odd. É isso que eles vão ganhar. Por que eles dizem que isso é diferente? Porque não tem cassino. Segundo eles, não tem uma casa. Eles apenas regulam. Cobram uma taxa em cima do mercado. Daí, que tá aí.
Meio de conexão, então, né, Greg? É só o intermediário. Exatamente. Só o atravessador.
Eles são...
Onde que a gente já ouviu essa desculpa antes,
Onde
eles
já ouviu essa desculpa antes, né? Eles são o Uber, eles são o Rappi, eles são exatamente isso. A gente não contrata motorista, a gente não é cliente, a gente não é o fornecedor. A gente só facilita...
A conexão entre pessoas.
Se conhecerem.
Né? E por que a gente está falando disso? Né? Por que a gente está falando disso? É só porque tem uma nova bilionária brasileira? Não, não é isso. É porque ela é um sintoma, ela é uma parte, enfim, pequena de um mercado que não para de crescer. O mercado talvez seja o mercado que mais cresceu proporcionalmente esse ano. Afinal, a própria Kalsh, tá? Só para ter uma ideia do tamanho, ela está com uma avaliação de 11 bilhões em sua terceira rodada de captação só nesse ano. É muita coisa, não é? A Kalsh projeta fechar o ano com 50 bilhões em volume negociado. Falando de 50 bilhões de dólares. Ano passado, para vocês terem uma ideia, 300 milhões. Olha o quanto cresceu, não é? Não só vou fazer a conta mais ou menos de cabeça, mas cresceu quase 200 vezes, chutando aqui por alto. É um crescimento realmente surreal, não é? E é algo que acho que é preciso ser dito, é preciso entender. E aqui o Calma Urgente, a gente vai tentar entender por quê, o que isso significa sobre o mundo hoje.
Eu queria botar esses 11 bilhões em perspectiva, porque acho que para muita gente isso pode parecer um pouco abstrato, tá? Só para vocês terem uma noção, por exemplo, a capitalização hoje de mercado da Petrobras, ou seja, o valuation da Petrobras hoje, quanto que a empresa vale segundo o mercado, é cerca de 77 bilhões de dólares. Então, a gente está falando de uma startup, de uma empresa que começou há relativamente pouco tempo, que não tem um produto de fato, que não vende nada de materialmente relevante, que simplesmente facilita a conexão entre apostadores. Então, eles são uma espécie de mesa de pôquer, entendeu? Onde você vem jogar o seu pôquer. E essa grande mesa de pôquer vale hoje 11 bi diante de 77 bi de uma das maiores petroleiras do mundo. Então, só para a gente ter uma noção de como, né, de como essas coisas se comparam. É evidente que a Petrobras vale mais, mas não é que ela vale nem 10 vezes mais. São comparações próximas demais, dadas as diferenças de mercado mesmo entre essas duas coisas, tá? E a gente pode depois buscar outras comparações com outras empresas que fazem coisas bem mais relevantes em termos de valor para o mundo mesmo. A gente pode discordar da Petrobras por vários motivos em relação à questão climática, por exemplo, mas é inegável que ela tem um produto muito mais concreto e tangível do que a Kalsh, né? Então é uma proporção interessante da gente manter na cabeça enquanto a gente avalia isso aqui e conversa com vocês sobre a relevância desse mercado.
Uhum. Por que mercado de previsão seria problemático, Bruno? Você veio com essa crítica que eu acho que faz todo sentido, né? Eu tô chamando aqui de mercado de previsão. É um termo deles, eles se intitulam assim. Mas faz todo sentido que a gente não aceite esse termo, porque não se trata exatamente de uma previsão, já que o que eles têm não é... Eles não são exatamente videntes, né? Quem aposta lá. Tem muito mais a ver com o quê? Com especulação? Com aposta?
Então,
como é que você chamaria isso?
Então, Greg, eu acho assim, a gente tem que ter muito senso crítico para não adotar os termos que essas indústrias nos oferecem, porque eles são os que escolhem, e como eles pensam isso, como eles têm uma clareza muito grande do que eles estão fazendo e para o resto do mundo são coisas extremamente novas para as quais nós não temos linguagem ainda, meio que a gente aceita e divulga isso. E assim, mercado de AI e a previsão é um jeito meio idealizado de falar sobre tipo, nós estamos especulando sobre algo que vai acontecer. Então, eu acho que vai acontecer isso, você acha que vai acontecer uma outra coisa, a gente é aposta. Mas se você for avaliar, esse mercado altamente especulativo, ele está fazendo pressão e inferindo coisas e fazendo investimentos pesados em coisas que fazem parte não do acaso, não de algo que as pessoas não têm ingerência, mas de coisas profundamente humanas, em que a decisão é humana, pesa muito. Isso é uma dimensão. Outra dimensão muito forte é a que é a visão filosófica disso. Quando a Alessandra coloca que eles estão crescendo muito rápido, é muito vertiginoso. E você vê o CEO deles, que é o sócio da brasileira bilionária, da Eluana, esse cara deu uma entrevista na semana passada, que vale muito a pena ver, em que ele fala qual é a visão deles. E a pessoa que está perguntando fala assim, ah, de que maneira você imagina que o seu mercado vai atingir $1 trilhão, que é o que eles especulam que vai acontecer em tempo recorde, tá? E ele fala, a nossa intenção é financeirizar todas as diferenças de opinião das pessoas. E é fazer
isso com que aspa cada... precisa dele.
Aspa precisa dele. Eu anotei aqui. Nós queremos financeirizar todas as diferenças de opinião e fazer com que elas virem produtos comercializáveis em um tipo de bolsa. Em um tradable asset, que é um termo extremamente financeiro. Então, o que eles estão fazendo, na verdade, no mercado de previsão, na minha opinião, é a financeirização das nossas atividades públicas, intelectuais e políticas, de decisões pessoais, em níveis assustadoramente específicos. Então, para ter uma ideia, uma coisa é apostar se o presidente vai ganhar a eleição ou não. Isso é um assunto. Tem muitas forças que implicam nisso, e você pode até falar que é difícil corromper só com o mercado de apostas um resultado tão alto como esse. Mas eles apostam em qual tema o presidente vai fazer um discurso na sexta-feira, qual a alíquota de juros que uma agência vai colocar, qual o contratado de um certo lugar, qual vai ser o primeiro demitido de uma equipe pública, se a Taylor Swift vai ou não engravidar no próximo ano, se alguém ou não vai se separar. Então a gente não está falando só de política, o que a gente está falando é de uma invasão econômica e financeira dos assuntos mais prosaicos, humanos, públicos, e assim, e vocês conseguem imaginar o tipo de corrupção que isso pode implicar? Não estou falando de uma corrupção convencional, né, de você rouba, mas eu acho que é um mercado não só especulativo, mas de um potencial manipulativo gigantesco e que pega uma sociedade que já é muito polarizada politicamente por investimento emocional e você bota grana nisso. Você cria uma polarização financeira em uma série de coisas. E você pode imaginar o tipo de peso que muita grana, que mídia, que manipulação de narrativa, que uso de rede social e que a fusão com outras empresas do mesmo mercado digital que já fazem extremas manipulações de hábitos, de opiniões, de polarização, quando você enfia no meio de rede social, de excesso de informação e de mídia, você bota uma camada de aposta nisso tudo. Então essa é a distopia que está sendo criada e é vertiginosamente bem sucedida.
Teve uma entrevista que a própria Luana Lara deu agora para Exame, depois da repercussão, que foi uma repercussão gigante, né? Do anúncio dessa brasileira muito jovem, que, ao que tudo indica, pela história de vida, pelas coisas que ela fez, por onde ela estudou e pelo próprio fato de ter criado a empresa, parece ser uma pessoa brilhante em muitos sentidos, que é parte também do que me entristece na história, né? Saber que a gente está com os melhores cérebros do mundo, claramente pessoas com muito potencial para fazer contribuições gigantes para a humanidade, capturados nessa lógica de criar modelos predatórios de concentração de valor a partir de nada, de coisas que têm muito pouco impacto positivo no mundo, né? Então, não duvido que seja uma pessoa brilhante, realmente parece ser, e é parte da tristeza. Mas, enfim, mas depois dessa repercussão gigante, a Luana deu uma entrevista para Exame, que eu também achei bastante iluminadora, né? Primeiro que a primeira coisa que ela fala é: não somos uma casa de apostas. E a gente vai, inclusive, no ano que vem, no nosso Clube de Cultura, um dos livros que a gente pretende ler é o Don't Think of an Elephant, que vai ser traduzido em português pela primeira vez, cujo título é, em português, Não Pense em um Elefante. E toda a tese do Lakoff, do autor desse livro, que a gente já mencionou aqui no Calma algumas vezes, é que quando você precisa falar "eu não sou um elefante", a única coisa que está todo mundo pensando é no elefante. Então, se você é obrigado a dizer que você não é um elefante, você já perdeu a conversa pública. Porque se eu falo "não pensa num elefante", você imediatamente pensa num elefante. E o fato dessa empresa precisar o tempo todo justificar que ela não é uma bet já é muito iluminador de quão próximo o modelo da empresa é de uma bet. Inclusive, o que a gente sabe sobre a trajetória da empresa é que demorou muito tempo para ela conseguir atuar legalmente nos Estados Unidos, justamente porque as autoridades entendiam que era um modelo muito parecido com o de bet, e ela só conseguiu sua licença para operar depois que ela, né, caiu nas graças de um advogado específico com bastante acesso a certas autoridades, e depois colocou o filho do presidente, o Donald Trump Jr., no seu conselho. Né?
Então, acho que isso é algo muito importante.
O Polymarket e a Caixa.
O Donald Trump Jr. está no conselho das duas empresas. O filho do Donald Trump. Então, ela pode ser uma self-made billionaire. Ela contratou pessoas que não são exatamente self-made billionaires, não, tá? Ela tem, assim, ela tem gente, enfim, bastante influente lá dentro para regularizar a casa de apostas. E como a Alessandra bem falou, quando alguém diz que não é uma casa, você não vê o hospital sírio-libanês dizendo que não é uma casa de apostas. Você não vê o cursinho pré-vestibular da favela dizendo "não somos uma casa de apostas". Você só vê a casa de apostas falando isso. É um pouco como um esquema de pirâmide. Nunca nenhum bom negócio foi apresentado como "não é um esquema de pirâmide". Nunca.
Mas olha,
precisa explicar isso. Só o esquema de pirâmide diz que não é um esquema de pirâmide, mas fala.
Eu quero fazer só um comentário rápido em defesa das casas de aposta. Porque eu acho que eles não são mesmo. Eles podem ser algo um pouco pior do que casa de aposta.
Diga.
Porque a casa de aposta, assim como um cassino físico, é esclarecedor. Você entende onde você está entrando. Eu estou entrando no mercado de aposta. Eu sei que isso aqui vicia, eu sei que isso aqui a casa sempre ganha. Eu sei, isso tem um histórico, tem tipo patologias muito bem descritas disso. É tipo assim, isso é um bordel. Você sabe onde você está indo, não vem fingir que não. Mas eu falo, isso não é bem um bordel, é o fatal model, entendeu? É uma coisa, no fim das contas, pior. É meio parecido com o Uber, com uma tipo precarização, porque eles ficam ilesos do mínimo de consequências que eles deveriam ter caso fossem uma devida casa de aposta. E eles se arvoram como algo mais perigoso, que não é "nós somos inocentes aqui, estamos fazendo só a apresentação". Não, porque uma coisa que aqui no Brasil, a gente prestou muita atenção nisso por conta da nossa primeira bilionária self-made. Mas lá fora, a coisa que chamou a atenção mesmo, que foi um motivo pelo qual muita gente ficou assustado, foi que eles estão fazendo parcerias, agora de fusão, com a CNN, tá? Uhum. De incluir no noticiário apostas e as previsões que o público da CNN vai fazer em relação às próprias notícias. Eles têm apostas lá de tipo assim, que tipo de coisa o Anderson Cooper vai falar no próximo bloco. Isso. Entendeu?
É.
Então, assim, o que eu acho que eles estão fazendo, que é pior do que casa de aposta, é fazendo com que a vida vire uma casa de aposta, entendeu? E não um lugar isolado onde nós vamos apostar o nosso dinheiro. Mas é fazer com que o jornalismo, com que as opiniões, com que as eleições, com que a gravidez de uma celebridade vire parte do que eles chamam de mercado.
Perfeito. O pessoal que regula e que fala disso, né, em inglês tem o National Council of Problem Gambling. É o pessoal que cuida do National Council of Problem Gambling.
Gambling.
O Conselho Nacional de Aposta Problemática.
Exatamente.
É isso.
Já disse que, enfim, é para eles exatamente a mesma coisa. Eles têm um termo que é ludopatia, que é o vício em jogos, é o vício em apostas. cerebralmente, neurologicamente, é exatamente a mesma coisa. Apostar em futuros ou apostar em futebol, que também é futuro, mas não é diferente. Ou apostar no blackjack, ou apostar no cassino, no tchitching, no caça-níqueis. É a mesma coisa neurologicamente, atinge exatamente o mesmo vício. Mas o Bruno falou uma coisa que é verdade. Quando eles dizem que não é sobre apostas, é sobre a verdade, é o que mais me apavora também. Porque essa é a tese deles, né? O que eles estão tentando vender é que aquilo ali... Olha só a frase da... Essa frase é do Copland, que é o fundador da Polymarket, Shane Copland.
Que é a concorrência da Couch, né? Tá exatamente no mesmo mercado.
O que realmente estamos tentando construir é algo que seja um farol da verdade. Porque o que eles acham, o que eles acham ou fingem que acham, é que ali você vai ter, por causa do livre mercado, com muitas aspas, pelo amor de Deus, de informação, você vai ter algo muito mais próximo do futuro, do que vai acontecer. Porque as pessoas, elas vão estar não reguladamente dizendo o que elas acham. Ou seja, tem uma crença ali, que é uma crença, na verdade, platônica, desculpa se eu estiver falando besteira, mas é a ideia meio de que a verdade não existe, sabe? E de que o que existe mesmo, a verdadeira, é aquilo que convence, aquela coisa sofística mesmo, assim, de que não existe verdade, o que existe é um discurso eficaz, você tem que conseguir convencer as pessoas de que aquilo é verdade. Então, se aquilo ele está ganhando, é porque é verdade. Então, é realmente uma distopia. Estão dizendo que eles são o farol da verdade, mas eles são o cemitério da verdade. Eles são ideia de que a verdade realmente não existe. O jornalismo comprar essa e começar a vincular as notícias à ideia de que aquilo ali pode ser verdadeiro porque está todo mundo apostando, sem lembrar, sem entender que aquilo ali, quem está apostando às vezes está apostando porque tem mais dinheiro, ou seja, é no mínimo a verdade dita pelo dinheiro, né? O máximo que aquilo ali pode dizer é onde é que está o dinheiro. Quem tem mais dinheiro para botar onde? Então você pode, por exemplo, criar as famosas profecias autorrealizadas o tempo todo. São profecias que acontecem porque você as faz. E é o que no mercado existe o tempo todo, né? Ali talvez possa falar um pouco melhor, mas eu acho que o Keynes tinha aquela ideia, não é? De que, agora eu vou falar uma besteira aqui, certamente, porque eu vou estar parafraseando. De que na economia é um concurso de beleza, a economia no qual vence aquela que mais pessoas votam achando que vai ganhar. Não é? Ele tem alguma palavra, ele tem alguma
tem
ideia
alguma
nesse sentido.
Tem alguma coisa aí, a gente pode pedir para a Luísa, que está acompanhando a nossa gravação, fazer a checagem dessa aspa de quem.
Foi uma apostar. Mas
essa ideia de
vamos
que...
Vamos apostar. O Gregório está certo ou o Gregório está errado?
Não, exatamente. Mas entende
sim,
que...
Mas essa confusão entre as metodologias, né? Eu acho que tem uma coisa aqui que é muito central, e eu queria voltar para a entrevista da Luana já, porque tem coisas ali interessantes, mas só para ficar no tema que vocês trouxeram. Por que é especialmente complicado quando a gente começa a confundir justamente um grande mercado de apostas, né, sobre o futuro com a busca da verdade? E por que é especialmente preocupante quando uma empresa como a CNN, que trabalha com jornalismo, começa a se unir ou se aliar a esse tipo de mercado, dado o fato de que é uma empresa jornalística? Porque a gente começa a confundir metodologia. O que esse mercado faz, essencialmente, e a afirmação de que ele estaria basicamente ajudando a gente a entender a verdade, é que ele vai agregar as apostas de muita gente. Então, a defesa que se faz dele como um instrumento de averiguação, quase que de probabilidade de alguma coisa acontecer, é basicamente a seguinte, é meio a mão invisível do mercado, né? Uhum. Olha, quando você tem milhares de pessoas colocando dinheiro numa possibilidade, você presume que todas essas pessoas fizeram pesquisa, se informaram, procuraram entender a chance daquilo acontecer. E que essa sabedoria coletiva que vem de muita gente, ela vai ter mais chances de fato apontar para a probabilidade mais correta do que outras metodologias. É isso que está implícito, né? Então, quais são as outras metodologias de previsão de um resultado ou de um evento futuro? A gente tem o método científico. Então, quando a gente fala sobre mudança climática, por exemplo, né? A Couch tem perguntas sobre mudança climática. E aí você poderia dizer, bom, você tem ali um monte de gente fazendo a sua própria pesquisa e apostando num evento futuro relacionado à mudança climática, ou você tem a comunidade científica usando a metodologia científica para chegar nessa mesma nessa mesma conclusão, enfim, nesse mesmo cálculo probabilístico. Ou você poderia ter uma metodologia que não é exatamente científica, mas é a metodologia da apuração jornalística, que envolve, provavelmente, você falar com cientistas, você averiguar junto com fontes, você entender em que outras estruturas de influência esses cientistas estão inseridos. Então, o interesse da metodologia jornalística, ela não é científica exatamente, mas ela tem uma coisa muito bonita que eu acho que a gente está perdendo nesse mundo em que o jornalismo está morrendo, que é essa capacidade de, né, no melhor jornalismo, de averiguar não só aquilo que as autoridades, no caso os cientistas, né, no caso de mudança climática, estão dizendo que vai acontecer, mas de entrar também no contexto no qual essas autoridades se inserem. Então esse cientista que está me dizendo que mudança climática é um engodo, que isso não vai acontecer. Quem paga a conta desse cara? Aonde que o departamento acadêmico, onde ele está inserido, onde é que esse departamento vai se financiar? Que outras relações ele tem na vida dele? Então, o jornalismo, ele tem essa capacidade de fazer esse tipo de averiguação. Isso é um método. E ele é um método totalmente diferente do método de simplesmente agregação de opiniões supostamente bem informadas, tá? Isso quer dizer que a opinião das pessoas não tenha um valor? Que saber a opinião das pessoas não tenha valor? É evidente que não. Tanto que a gente tem pesquisa de opinião. O que eles estão basicamente dizendo aqui é: a pesquisa de opinião, ela simplesmente diz o que você acha, mas não tem custo para você emitir essa opinião. A partir do momento que você está botando dinheiro na sua opinião, eu pressuponho que você fez um trabalho de se informar mais. Mas é evidente que isso não quer dizer muita coisa, porque manipulação de massa é a coisa mais velha do mundo. Essa sim é pré-platônica, entendeu? A coisa mais fácil do mundo é você convencer muita gente de uma coisa que é rigorosamente falsa. O problema aqui é se você começa justamente a fazer as pessoas colocarem o rico dinheirinho delas ancorado nessas previsões mal, muitas vezes mal feitas ou mal informadas pela enorme maioria das pessoas, e pior, se você começa a fazer elas fazerem isso acerca de coisas que, como o Bruno disse, podem ser facilmente controladas por um grupo, ou seja, não é mudança climática, mas é quantas vezes o Donald Trump vai falar a palavra enemies no próximo discurso, que ele pode decidir, simplesmente. Então, quando você começa a fazer isso, você corre o risco de fazer com que uma parte significativa da sociedade deposite valor numa coisa que pode absoluta, que é absolutamente especulativa e que pode se esfacelar amanhã. E aí você começa a criar muito incentivo para essa coisa não esfacelar amanhã. Né? É. Então, se você tem muito valor ancorado ali, muita gente, por exemplo, dizendo que, sei lá, que o Donald Trump vai ganhar a eleição, e aí, de repente, parece que ele não vai ganhar, o que isso quer dizer em termos de consequências financeiras para essas pessoas e, portanto, para a sociedade mesmo? Então, é um modelo que, se ele cresce mais e se ele se torna muito massificado, ele leva... ele aprofunda um problema que a gente já tem no mercado financeiro, que é esse custo muito grande para a sociedade das falhas dessas previsões. Né? Hoje, se você tem um fundo de pensão que está ali, por exemplo, investindo... Vamos pegar o caso do Rio de Janeiro, né? Você tem ali Banco o fundo Master. De pensão dos servidores do Rio de Janeiro botando dinheiro no Banco Master. O que esse fundo de pensão está fazendo? Ele está falando que o Banco Master vai... A aposta dos operadores do fundo de pensão é: o Banco Master vai prosperar e vai pagar todos esses... Né, todos, vai pagar todos esses dividendos e apostar nesses instrumentos financeiros faz sentido porque eles são saudáveis e vão dar o retorno que eles estão prometendo. Quando o fundo de pensão erra numa previsão assim, você tem, eventualmente, bilhões de reais de dinheiro dos servidores públicos que se evapora de uma hora para outra. Mas você ainda está fazendo isso dentro de um mercado altamente regulado, com várias... Né? E mesmo assim você tem esses desastres. Agora, o que a Cauchy ou o Polymarket proponham é que pessoas comuns possam apostar as suas economias, a sua aposentadoria, a sua grana, não num fundo de pensão que eventualmente vai comprar ações do Banco Master ou vai comprar títulos emitidos pelo Banco Master, mas diretamente na possibilidade do Banco Master falir ou não, nessa aposta. E se isso, de repente, se concretiza ou não se concretiza, isso também tem um impacto na economia e na vida das pessoas. E aí que eu acho que tem grandes problemas mesmo.
Mas eu acho que você definiu muitíssimo bem. E eu acho que você ainda está até um pouco idealista mesmo, assim. Eu sei que você não é... Eu sei que você sabe que o problema... é muito gigantesco. Mas, assim, acho que tem uma coisa até anterior a isso, que é, assim, mercado de aferição de é verdade, seja ela científica ou jornalística, em geral, tem a ver com fatos objetivos e fatos consumados, e não coisas que não aconteceram ainda. Isso é uma coisa super importante. Mas mesmo coisas de previsão, de cassino, de aposta, e mesmo na bolsa de valores, como a Alessandra colocou, tem um mercado não só extremamente regulado, mas bastante limitado, com regras muito, muito claras do uso de informação que é privilegiada, no caso do mercado financeiro, que é, que é um dos maiores crimes que você pode cometer, que é, quer dizer, você usa uma informação uma privilegiada para para você ganhar grana de maneira desonesta, ou no cassino, em que a coisa mais importante é que o dado não seja viciado, que não tenha um imã na sua roleta. Mas o que eles estão anunciando que eles estão fazendo, no fundo, é espalhando o e-cassino para o mundo todo, onde, por definição, todo mundo tem informação privilegiada de alguma coisa e todo mundo tem como viciar algum tipo de dado. Uhum. Isso é uma coisa. E outra que é, nem todo mundo vai entrar nesse mercado para apostar. Uma grande parte da grana que esses caras contam que vai entrar nas suas plataformas é gente que está disposta a perder grana, mas para fazer com que o seu interesse lhe pareça mais relevante do que ele de fato é. Então, candidatos podem enfiar muita grana no Polymarket ou no Cauchy para parecer que ele tem 20% de chance de ganhar uma eleição. E aí a imprensa, que já está em parceria com isso, percebe isso, o público que está ali, e ele se torna pauta meio quase que aqui é comprando espaço. E para terminar, uma coisa que a gente esquece, dinheiro de aposta é o dinheiro que historicamente ele é corruptor. Em vários níveis, no viciado, mas especialmente na dinâmica em si, no apostado em si. Nós vemos o efeito bizarro que isso provoca em esporte,
futebol,
as NBA. Máfias, futebol e tudo mais, mas imagina isso em coisas que não são inconsequentes quanto o futebol. E aí que a coisa tá entrando de maneira...
É porque o futebol, pelo menos, no futebol, eu não estou defendendo o bet, não. Todo mundo sabe que a gente é contra e fez um programa inteiro sobre isso. Mas no futebol, não altera em nada, a princípio, o fato de estar todo mundo achando que o Flamengo vai ganhar. O Flamengo não vai jogar melhor para ganhar. São coisas que são difíceis, a não ser, claro, no caso específico, o jogador fica fazendo falta para ganhar um cartão amarelo. É um jogador específico. Ele não consegue, por exemplo, ganhar o jogo... para ganhar mais dinheiro depois, enfim. O futebol não é tão direto, facilmente afetado, eu acho, pelas apostas. Cê, realmente, teve algumas tentativas e atrapalhou o futebol, mas ele é objetivamente mais difícil de você, por exemplo, marcar um gol. Se fosse tão fácil, as pessoas marcavam 7 gols e tudo. É mais difícil você alterar, porque você precisa jogar muito bem ou muito mal e tal. Agora, a política é precisamente aquilo em que a previsão afeta o fato. Porque percepção de poder na política equivale a poder. Então, um candidato que começa a crescer nas apostas, ele vai crescer também na cobertura midiática, logo ele vai crescer também no próprio voto. Então a profecia se autorrealiza o tempo todo. E eu fico curioso para saber, por exemplo, se a polícia não tem que ficar em cima, porque eu acho que isso seria interessante se fosse algo do governo para entender assim. Olha só, alguém aqui acabou de botar $1 milhão que o sarampo, que vai ter um boom de sarampo nos Estados Unidos. Vai na casa da pessoa agora, prende, porque ela tá sabendo alguma coisa que ela não tá contando, tá? Em relação a sarampo, que pode salvar a vida de 1 milhão de pessoas. Então, assim, se tem alguém botando dinheiro em qualquer coisa, 1 milhão que seja, que o mandame vai ser deportado, um dinheiro que importa, ou esse cara tá sabendo demais e não tá contando, ou é informação privilegiada, ou... é uma tentativa de manipulação. Ele quer que pareça que o mandame vai ser deportado, que também deveria ser crime. Então, ou ele tá perdendo dinheiro para manipular politicamente, ou ele sabe mais do que deveria e tá ganhando dinheiro em cima de uma informação privilegiada. Não tem opção limpa para quem tá ganhando dinheiro com isso. Então,
independente disso, cara, só um parêntese rápido. O filho do presidente que pode tentar deportar tá no conselho das duas empresas. Então, assim, e tá ganhando dinheiro com criptomoeda, que é a moeda preferida do Polymarket, onde circula cripto. Então, assim, a possibilidade
e
de lavagem...
é toda uma categoria. É uma categoria de apostas, né?
É uma categoria de apostas. É uma categoria de apostas gigantesca. Então, é isso que eu falo, assim. Uma é, eu acho que ele é uma dimensão muito distópica da pós-verdade. E os caras se arvoram pra falar disso.
Mas e eu coloco financiarização também.
Mas eu coloco eles numa categoria mais ampla, que é desses demônios da distopia digital que a gente está vivendo já há uns bons 15 anos, e eu acho que eles são o novo ciclo do inferno. Mas assim, se você for escutar o que o Mark Zuckerberg, o que o dono do Twitter falava, o que o Elon Musk falava, o que o Google falava há 15 anos, é muito parecido com o que o Polymarket fala. Que é essa utopia das multidões digitais. Uma utopia que a gente já tem que estar completamente vacinado de que ela não funciona. Mas assim, que é... Vamos democratizar o acesso às apostas e disso a gente vai emergir uma verdade mais refinada. Falava-se isso de rede social, gente. Vamos incluir bilhões de pessoas no nosso algoritmo.
Perfeito.
E disso a gente vai aferir um jornalismo cada vez mais afiado. A gente vê essa realidade. A gente vê a corrupção.
E o realmente, a caixa de comentários melhorou muito o jornalismo, né?
É,
sempre então, você vai na caixa de comentários, você vai ver que ele complementa a matéria com informações que não tinha. A caixa de comentários é a prova de que realmente é muito bom mesmo você ter a opinião do leitor misturada à matéria.
Mas sem jogar fora o poder das multidões, que eu como democrata e socialista acredito que a gente tem realmente sabedoria na multidão, não é nos termos de pessoas que têm a intenção de virarem trilionários, literalmente. Em geral, o poder da produção democrática vem de pessoas desinteressadas financeiramente no resultado econômico disso, mas sim no resultado democrático em si. A prova disso é que, com todos os defeitos, a Wikipedia é muito melhor do que o Twitter, porque ela não é um mercado de ganhar dinheiro ali. Você não, o interesse lá é de produção de conhecimento coletivo, com todas as imperfeições e as possíveis manipulações. Mas não se compara com o Facebook, com o Twitter e com nada disso. Uhum. E está se criando uma nova camada com essa mesma promessa tecno-utopista patética. E o que mais me deprime não é nem a possibilidade de manipulação aqui e ali, que vai acontecer no atacado. Mas é uma coisa um pouco mais profunda e mais cínica. Que é uma capitulação da sociedade a esse a essa ética da Bet, a esse mundo em que a gente já não tem mais idealismo, que tudo é vendido mesmo, que as nossas opiniões são um mercado agora, e de algum jeito a gente não se revolta culturalmente de maneira muito clara em relação a isso, e essas pessoas elas tendem a ser celebradas e não perseguidas mesmo, como vilões culturais, que eu acho que são. E para terminar, assim, uma coisa que a gente perdeu a capacidade de se questionar mesmo. A gente só avalia bilhão e mercado e o número e quantas pessoas entram. Assim, existe algum jeito disso fazer o mundo minimamente melhor? Claramente não. Assim, tipo a criação de um novo cenário de distopia e de risco alto para muito pouca gente ficar muitíssimo rico.
Cara, e aqui eu vou fazer uma conexão com uma série que eu não sei se vocês estão vendo, que é Pluribus. Vocês viram? A gente não falou disso, né?
Eu vi.
Não, fala
aqui de improviso.
Eu vi.
Pra mim é uma série sobre essa ideia de que a inteligência coletiva é melhor. O que a gente precisa é criar a inteligência artificial. Enfim,
inteligência artificial.
A ideia de que você tem que unir os saberes do mundo e criar uma inteligência divina, sabe? Que vai ser o farol da verdade. A catástrofe, sabe? A distopia do farol da verdade. Caralho, que série desesperadora e maravilhosa. Eu recomendo muito que todos vejam. Não vamos dar spoiler aqui, não. Vamos falar mais. Vamos falar certamente no Clube do Livro de Cultura do Calmo Urgente.
Acho
ano
uma
que vem.
Boa série pra gente discutir, diga-se.
Mas não tem a ver, cara. Pra mim tem muito a ver com isso. Mas diga, Alessandra.
Eu queria voltar em alguns pontos que vocês trouxeram, que acho que vale a gente aprofundar. A aspa da entrevista da Luana para Exame que eu queria trazer é a seguinte. Bom, primeiro ela abre falando que ela não é uma Bete, e aí depois o momento elefante, o momento não pensa num elefante, e depois ela fala o seguinte: acreditamos que a gente ainda vai crescer muito mais e ter algo muito mais amplo do que o mercado de ações. Isso porque com qualquer pergunta ou divergência de opinião, pode-se construir um mercado. Os dados extraídos a partir disso também são valiosos. Quem está colocando dinheiro pesquisou. Então, o resultado serve como uma informação do que vai acontecer no futuro. Eu acho muito reveladora essa resposta dela para Exame. Uma entrevista, aliás, péssima, tá? A entrevista em si, um trabalho completamente superficial, é isso. Não tem pergunta sobre a presença do Donald Trump Jr. no board da empresa, não tem nenhum questionamento mais duro, é parte dessa cultura da celebração do bilionário simplesmente por ter bilhões de dólares, que parece ter permeado não só as redes sociais, mas também a imprensa, mas também a própria política, né? A figura do bilionário como a liderança perfeita, que eu acho é um assunto em si que a gente pode já abordar. Mas eu queria ficar nessa aspa dela. Essa ideia de que as nossas divergências de opinião podem virar um mercado, que é muito central no modelo de negócios, é a centralidade do modelo de negócios, me preocupa especialmente porque divergências de opinião são a matéria-prima viva da democracia. É em cima das nossas divergências de opinião que a gente discute democraticamente sobre aquilo que um país, uma nação, uma comunidade, uma cidade, um bairro deveria ou não fazer. Então, financiarizar, ancorar, né, resultados financeiros nas nossas diferenças de opinião vai criar uma distorção. Qual vai ser a distorção? Qual o nível de profundidade dessa distorção? Como é que isso afeta a tomada de decisão dos diferentes agentes em posição de poder? Sobretudo quando você tem esse tipo de conflito de interesse óbvio, por exemplo, a presença do Donald Trump Jr. no conselho da empresa que está ali tentando criar um mercado a partir das diferenças de opinião. A gente não sabe ainda. A gente não sabe todas as distorções. A gente vai descobrir. Mas é mais uma dessas coisas em que o fato de que haverá distorções é evidente, qualquer criança consegue entender isso, e a gente está permitindo que isso invada as nossas vidas e comece a ter impactos reais na sociedade sem ter tido nenhum tipo de discussão sobre essas distorções. Então, o nível de presunção da Luana nessa entrevista de chegar e falar, não, isso a gente está fazendo, vai ser um mercado, é maravilhoso, e não em nenhum momento ter um mínimo de questionamento sobre o impacto que isso tem no mundo, me preocupa. E como eu falei antes, que eu acho que ela provavelmente, eu não conheço a pessoa, mas tudo indica que é uma pessoa brilhante, capaz, com muito, muito inteligente, eu fico também me perguntando e refletindo um pouco sobre a falta que faz uma formação em humanas, sabe? Alguém que foi direto para uma formação em exatas, que foi olhar para número, e como a gente precisa ter discussões mais qualificadas sobre modelo mesmo de democracia, sabe? Porque me parece que isso escapa para muita gente. Então, isso é um ponto. O outro ponto que eu queria voltar antes da gente ir adiante é sobre esses objetos das apostas, né? A gente falou de como os objetos podem ser, por exemplo, eleições ou resultados, né? Ou eventos sobre os quais pessoas têm muita ingerência, como isso pode ser corrompido ou corromper o próprio resultado eleitoral ou o próprio processo democrático e assim por diante. Mas tem um outro aspecto dessa história que me assusta demais e que também me parece pouquíssimo explorado na cobertura de imprensa, que são os aspectos mais pessoais para as pessoas que são objetos de aposta. Então, por exemplo, você poder apostar dinheiro em se a Taylor Swift vai ou não engravidar ano que vem. Né? Para além do fato de que a própria Taylor Swift poderia apostar dinheiro, e aí eu acho que ela talvez esteja em posição de ganhar, tem também uma questão aí que é, imagina que a Taylor Swift quer muito engravidar ano que vem e que ela perde o neném. Ela engravida, mas ela perde o bebê no primeiro mês de gestação, como tantas mulheres já passaram por isso. E aí tem gente na internet apostando dinheiro num evento que é talvez a coisa mais pessoal e íntima que uma pessoa pode ter, entende? Enquanto ela tá lidando com isso na vida dela, tem gente ganhando e ganhando dinheiro em cima disso, que é uma coisa tão pessoal dela. Ou alguém apostar dinheiro na demissão de alguém, coisa que está acontecendo nesse exato momento no Polymarket na Couch. Sim, pessoas que trabalham para o governo federal e você tem aposta do tipo fulano vai ser demitido até fevereiro. Isso, para quem está apostando, é um jogo. Ah, vai ser demitido ou não vai ser demitido. Para quem é o objeto da aposta, isso é uma distorção sem limites, porque você passa a ter incentivos financeiros para alguém te demitir, potencialmente. O seu chefe, inclusive, pode ser quem está apostando que você será demitido. E você não tem como saber. Então, é um nível de loucura em que a gente está fazendo com que seres humanos comuns, porque nesse aspecto, Taylor Swift é pessoa pública. Tem um tanto de escrutínio público na vida dela que é parte da parada, entendeu? É parte dessa escolha de ser uma grande celebridade. E eu entendo que a gente não pode avaliar o nível de invasão de privacidade que existe na vida da Taylor Swift e comparar isso com a da Mariazinha da esquina. Mas até grandes celebridades e sobretudo também funcionários públicos que não são grandes celebridades e outras pessoas merecem um nível de privacidade, de controle sobre suas próprias vidas. E a gente admitir que exista um mercado e celebrar isso como uma coisa muito legal, onde essas pessoas são objetos dos interesses mais mesquinhos e perversos de uma multidão anônima que pode ficar ganhando dinheiro com as suas próprias desgraças pessoais, os seus sofrimentos, as suas dificuldades na vida, isso é de um nível de imoralidade que eu não consigo nem definir. Eu acho assim, o fundo do poço.
Assim, eu acho que tem coisas que são imorais, meio tipo, é meio auto-evidente, né? A gente não tem muito o que dizer. E acho que isso é, talvez, a coisa mais relevante dessa pauta, que não é a análise do mercado em si que está emergindo como uma grande força, mas é mais um passo na direção de um certo abismo cultural do capitalismo tardio, né? A gente já falou num outro Calma Urgente da cultura do vendido, né? A gente fez um bom programa disso, né? De que falta, na verdade, uma certa vergonha na cara que a gente perdeu como sociedade, tanto de artistas, mas de indivíduos mesmo, né? Que a gente não... A gente tinha uma dimensão muito clara, culturalmente, de um artista, uma pessoa pública que era admirado, que tinha uma produção cultural, que era um músico especialmente, e que se vendia para alguma marca ou fazia alguma parceria e tinha um preço muito alto para se pagar. E acho que se tem um fenômeno que tem acontecido muito nos últimos anos, e a cultura de bilionário de tecnologia representa muito isso, que não é necessariamente a financiarização de tudo, que é o que eles vendem, né? Eles falam isso abertamente. Mas é a ideia de que nada é sagrado mesmo. De que tudo é só grana. E de que você soa quase que moralista, você soa quase que é conservador, se você acha que isso é inadmissível, que ninguém tem o direito de apostar na vida de outras pessoas. E fazendo uma defesa da Taylor Swift mesmo, eu acho que no caso de... Eu sei que gente muito famosa, gente pública e tudo mais, meio que perde um certo direito à privacidade pela própria escala da sua fama. Mas acho que no caso de aposta, tem algo que se inverte. Eu acho que é meio mais cruel com quem é famoso exatamente pelo volume de grana que isso pode implicar. Porque a aposta em gente muito pública vira algo tão grande em que a pessoa se sente pessoalmente ainda mais violada na sua carreira, ou em ter filho, ou em terminar um casamento, né? Coisas assim. Então, acho que tem algo meio... É até estranho falar isso, mas é meio demoníaco mesmo, assim, né? De a gente entrando nessas áreas. E aí, quando eu vi a aspa que a Alessandra destacou da nossa self-made bilionária, eu falei, nossa, ela tem vocação de bilionária mesmo. Antes de ser bilionária, ela já tem essa pretensão antidemocrática que o bilionário é contemporâneo, o self-made precisa ter mesmo. Que essa pessoa, meio herói da Ayn Rand, que a pessoa acha que sozinha, tendo a ideia certa e chamando o cara certo para o conselho da empresa dela, se associando com o filho do presidente fascista dos Estados Unidos, ou achando sócio do MIT, que é outro gênio que sabe programar, essas pessoas têm o direito, ou até a obrigação, de incidir sobre o destino das sociedades. Essas são perguntas que não nos fazem mais. A gente quer viver em um regime que a nossa vida é objeto de aposta, sim ou não? A gente não vota mais nisso. E a criação dessa superestrutura digital e trilionária agora, porque agora a gente não fala mais de bilionário, né? A gente fala de trilionários, que é a expectativa que essa empresa vai se tornar em 1-2 anos. Que eles estão falando não, isso calma. Abertamente. Não, mas eles estão falando disso.
Não, mas não vai. Mas não vamos comprar, porque isso também é especulativo.
Claro.
Que seja, mas assim, a gente está falando de 100 bilhões já. O mercado de previsão no ano passado, aliás, desculpa, mercado, esse ano, sim. Esse ano, o mercado desse ano, ele movimentou 100 bilhões de dólares. Já é mais que a Petrobras vale, né? Então, assim, a gente está falando disso. Então, assim, a chance disso escalar muito rápido, independente se vai ser tri ou 500 bi, o ponto não é esse. O ponto é esse volume de dinheiro dentro da política, mas a criação de uma superestrutura digital que a política não tem nem condição de legislar, porque eles nem sabem falar disso, eles estão criando uma nova sociedade meio que sobreposta na nossa, em que a gente não tem incidência. Então, assim, vocês imaginam o nosso Congresso debatendo o mercado de previsão?
Não.
Os caras não conseguem discutir.
Eu não imagino ele debatendo, assim, mas eu perfeitamente imagino o nosso Congresso usando o mercado de previsão para manipular e ganhar dinheiro. Porque é exatamente a cara do nosso Congresso.
Sim. Aí eles são perfeitamente...
E aí que tá preocupante.
Exatamente.
Claro, aí, se vocês viram o que aconteceu, você que é flamenguista, viu o que aconteceu com o Lucas Paquetá, jogando ali, apostando, que, não sei se vocês lembram desse caso, né?
Eu
que a ilha de, ele chama Lucas Paquetá, a ilha inteira de Paquetá, que é uma ilha no Rio de Janeiro, apostou que ele ia ganhar cartão amarelo. A ilha inteira de Paquetá, que é a família deles, os amigos todos deles. E, tipo, imagina isso. O que, que não vai ser com os doutor Alfredinho da vida no município dele votando que a lei vai passar e ele, enfim. A gente não quer saber o que é isso. Mas, além desse problema prático, tem também um problema que é o seguinte. Porque a gente fala muito do problema que é a pessoa ter informação privilegiada ou manipular e ganhar dinheiro em cima disso. Ou, o contrário, é a pessoa que vota para mudar as odds ali, parecer que um candidato tem mais viabilidade. Ou seja, tanto a manipulação da pessoa que tem muito dinheiro, quanto também a pessoa que tem uma informação e vai ganhar muito dinheiro. Tem esses dois problemas. Mas tem um terceiro tipo de apostador, que é o mais comum. Que não é nem o que sabe demais e quer ganhar dinheiro, nem o que tem dinheiro demais e quer mudar a notícia. É a grande maioria dos apostadores, que são os duros, os bobos, os viciados, os... É a imensa maioria das pessoas que aposta. As vítimas. E são... É quem vai se endividar, é quem vai se deprimir, é quem vai se matar. Uhum. Porque já existe um aumento de suicídios relacionados à bet. Isso é comprovado. Existe um problema de saúde pública gerado por bet, sem falar um problema de endividamento das pessoas por causa de bet. Tá? Afinal de contas, são dezenas de bilhões de reais que vão para as bets, de pessoas, sobretudo, duras, em sua grande maioria. O apostador não é o bilionário, tá? Até porque não tem tanto bilionário no Brasil, e os bilionários, em geral, são malandros o suficiente para saber que não se ganha da casa de apostas, né? A não ser que você seja o dono da casa de apostas, a não ser que você tenha informação privilegiada. Então, eles, quando apostam, a maioria das pessoas que apostam são pessoas que estão achando que sabem mais do que sabem, são pessoas que estão com vício ali da dopamina ou do que for, são pessoas que perderam o emprego e estão precisando de um dinheiro agora, então usam a aposta como se fosse uma saída de emergência para uma grana que pode pintar agora para pagar uma conta que não está conseguindo pagar. São pessoas em estado de desespero. Então, vamos ser sinceros, são essas pessoas que financiam também o mercado de apostas. Então, tem informação privilegiada? Tem. Tem pessoas querendo manipular? Tem, mas tem, sobretudo, uma nação de pessoas que perderam a esperança de ascensão social através do trabalho, porque realmente é muito difícil ascender socialmente no Brasil através do trabalho. Sempre são pessoas que perderam a perspectiva de futuro e, curiosamente, agora estão apostando e vão entrar no mercado do futuro, que é um mercado que vive de acabar com o futuro delas, justamente. Então é um paradoxo.
De futuro, né? Falando em cancelamento.
Exatamente.
Do futuro.
A gente fala muito de cancelamento do futuro nesse programa, né? Que é aquela ideia meio que... É do Mark Fisher a ideia, o termo?
Mark Fisher.
Mark Fisher de que as pessoas não acreditam mais no futuro por causa da mudança climática, né? Então ela abortou o futuro a longo prazo das pessoas. Ninguém faz plano para daqui a 100 anos porque não acreditam que o mundo vai existir. Então, curiosamente, após o cancelamento do futuro, vem a mercantilização, não do futuro, mas da opinião sobre o futuro, né? Então é muito distópico mesmo, e me entristece muito que a gente está numa pandemia mesmo de problema de saúde mental e que isso certamente não vai ajudar. Então tem as consequências macro, claro, tem as consequências macro, Trump, Bolsonaro, Trump, políticas, mas tem as consequências micro também, de milhões de pessoas que vão se fuder.
Greg, eu concordo plenamente e acho que quando a gente olha os dados específicos dos custos de saúde das bets, isso fica mais iluminador, é muito iluminador olhar para esses dados. Mas antes de dar os dados, eu queria só enfatizar que uma das preocupações justamente em relação a esse mercado de previsão é que eles estão dando uma roupagem assim mais chique, mais Faria Limer. É isso, para o bom e velho visto em jogo. Tanto que a gente está aqui falando de política, está falando de aposta em relação à vida pessoal de celebridades, mas o boom mesmo desse mercado veio exatamente do mesmo lugar que as bets usaram para crescer, que é aposta esportiva. E por que aposta esportiva? Porque esporte é essa área da vida em que um monte de gente acha que entende muito, sabe? Você tem muito... muito técnico de poltrona, assim, né? Muita gente que, sobretudo esse público mais masculino, que acha que sabe tudo daquele assunto. E é por isso que é especialmente viciante. E hoje, cerca de 80% das transações da Couch são aposta esportiva. Então, eles realmente se parecem muito com uma bet, inclusive no objeto principal das apostas, que é o que se conecta com esse público mais popular, que tende a ser um público menos informado acerca dos riscos de se apostar nesse tipo de ambiente. Os dados, então, são, segundo o Instituto de Políticas de Estudos para Políticas de Saúde, do IEPS, a gente tem um custo social anual de cerca de 38 bilhões de reais associados às apostas e jogos de azar. Tem exceção, 17 bilhões são de mortes por suicídio, 10,4 bilhões por perda de qualidade de vida decorrente de depressão e 3 bilhões em tratamentos médicos para depressão. É, e essas estimativas envolvem alguns custos diretos para o governo, né? Em contraste, a arrecadação desse setor foi de cerca de 6,8 bilhões esse ano, até setembro. Então, assim, o fato é que não vale a pena. Para o erário público, pensando de forma puramente fria, não vale a pena. Mesmo que você taxe, né, que tem essa política arrecadatória, que foi a política que o governo brasileiro optou por instaurar, ela é uma política burra, porque você arrecada um pouco mais, mas você acaba gastando muito mais lidando com as externalidades negativas desse tipo de mercado. Então isso é uma coisa. A outra que me ocorre quando você fala é que eu acho que tem uma coisa filosófica aí também, que é mais difícil de determinar, assim, mas que é, que eu diria desse, eu colocaria da seguinte forma: eu acho que a gente está num momento na história da humanidade mesmo, um momento na nossa vida, na nossa geração, que é um momento em que a gente precisa trabalhar por futuros cada vez mais improváveis. Se a gente for olhar friamente a trajetória, por exemplo, em que a humanidade está em relação às mudanças climáticas, ela é uma trajetória que torna improvável que a gente tenha um mundo melhor daqui a 30 anos. A probabilidade é menor do que a probabilidade de vitória nessa luta, né? A gente está perdendo em muitos frontes. E, no entanto, a gente precisa lutar pelo resultado positivo. A gente não pode desistir desse futuro melhor, cada vez mais improvável. A gente não pode desistir de um futuro em que uma democracia mais resiliente, mais forte, capaz de entregar resultados melhores para a sua população, apesar disso parecer cada vez mais improvável quando a gente olha para esse Congresso, por exemplo. E se você começa a ter uma maneira de ganhar dinheiro não com o futuro que você quer, mas com o futuro que você aposta que será o futuro que é realizado, você pode também estar tirando, que é o mais provável, você está tirando uma, você está criando outras motivações para o conformismo. E isso é muito sutil, isso não vai ser objeto de discussão, de regulação, mas eu acho filosoficamente muito central, sabe? É muito triste quando as pessoas começam a ganhar dinheiro com os futuros terríveis que a gente mesmo está desenhando pra gente, sabe?
É. E você, culturalmente é muito trágico. E é culturalmente é muito trágico, e isso é um, em parte o que o Mark Fisher falava, que era o cancelamento do futuro no fato. Porque ele falava um pouco de mudança climática, mas quando ele escreveu o livro mesmo sobre o cancelamento do futuro, era uma perspectiva cultural e filosófica, em que ele falava que a superestrutura cultural, internet, mas a produção musical, a própria indústria, a lógica comercial que foi invadindo tudo isso, fez com que a cultura ela não conseguisse mais produzir o efeito visionário dentro da sociedade. Não como produção artística, mas como efeito psíquico dentro das cabeças das pessoas que eram capazes de se visualizar em um futuro radicalmente diferente. Que é o que a música era capaz de provocar, o que a pintura já foi capaz de provocar, o que a poesia era capaz de provocar, que eram coisas muito mais decisivas e sérias na produção de futuro mesmo. E a cultura parou de produzir isso. Uma por excesso, mas por um ciclo que mordia o próprio rabo na própria indústria, no próprio comércio, na autorreferência, na ironia, e uma série de fatores que são muito sutis, mas que cancelaram nossa capacidade de imaginar um futuro. E aí é isso, os caras botam incentivos econômicos em uma sociedade já cínica e uma sociedade que todo idealismo soa ingênuo, bobo, cringe, brega. E aí você tem interesse financeiro em que o mundo siga no caminho provável dele. E essa é uma observação bem astuta mesmo, cara, porque o que a gente precisa mesmo é apostar no que a gente tem menos chance de ganhar, não por interesses de econômicos. Conseguir. Mas interesse de sobrevivência mesmo, né?
Sim, e o que eu acho curioso é que eles, embora falem muito sobre crowdsourcing, ou sei lá quais termos que usam, para dizer que tem a maior parte, a gente está unindo os saberes do mundo e é democrático e todo mundo está participando, eles usam muitos termos como participativo e tal, eles não têm menor interesse em democracia participativa. Não têm menor interesse em ouvir essa população. Porque a imensa maioria da população, não só do Brasil, como do mundo eu chutaria, dos Estados Unidos certamente também, acham que a aposta tem que ser proibida, a aposta esportiva. Nem vamos entrar nessa seara de se a pessoa vai engravidar ou não. A aposta esportiva tem que ser proibida no Brasil. Imensa maioria da população 65%. Defende isso, 65%, tá? Diz que deveria ser proibida, as bets têm que ser proibidas. É, então, já que você está interessado na maioria da população, na opinião, vamos trair a verdade? A verdade é essa, então, já que você acha que a opinião está na maioria da verdade, tá essa. Só que eles não estão interessados na verdade. Né? Então, dito isso, gente, eu tenho que ir, mas se vocês quiserem, eu vou deixar vocês aqui com o povo até para dar dicas de livros e filmes, que eu vou ter que cuidar dos meus filhos agora, que estão sozinhos ali. Gente, licença paternidade não foi votada ainda. Não é prioridade para esse governo que empurrou a votação de licença paternidade. Não é prioridade. A gente teve, inclusive, pessoas da oposição sinalizando que votariam a favor, mas não é prioridade para o próprio governo. Aparentemente, tem dedo, inclusive, do Rui Costa, que falou assim, vamos votar isso não, que vai dar um rombo no orçamento e tal. Foi o que eu soube internamente. Então, governo, cadê a priorização da licença paternidade? E leis que obriguem, leis que ajudem e que permitam que a paternidade seja mais presente, né? Então, licença paternidade tá já em pauta, já existe a lei, é só votar. Estão empurrando com a barriga. Cadê? Vamos votar licença paternidade aí. Dito isso, tenho que cuidar das minhas filhas. Um beijo, gente. Até mais.
E então ficaram dois, né, Bruno? Só nós dois aqui pra terminar. Vou ter que já também, gente. Estou aqui no coração do império, vivendo a distopia no seu âmago, no seu estômago.
Esquisito, né?
É muito distópico. Os Estados Unidos são cada vez mais distópicos mesmo.
Eu sei. Eu fui pra
aí. Mas é o que a gente tem que fazer pra promover o filme.
Eu fiquei bem.
Porque é isso. Ainda temos esse poder.
Tem alguma dica, Alessandra?
Achei engraçado o Gregório fazer essa conexão com licença paternidade antes de ir embora. Que é justamente um caso em que o mais provável é aquilo que a gente não gostaria que acontecesse. E perguntar para as pessoas o que elas acham que vai acontecer é profundamente diferente de perguntar o que elas gostariam que acontecesse. Essa distinção também é muito importante. Uma pesquisa de opinião sobre em quem que você vai votar para presidente, essa é uma pergunta radicalmente diferente de quem você acha que vai ganhar a presidência. São coisas diferentes. E me deixa, de novo, voltando para o meu ponto lá do início, muito triste que as melhores cabeças do mundo estejam hoje dedicadas não a ajudar a gente a resolver esse grandíssimo problema, que é como que a gente toma decisões sobre o mundo que a gente quer ver de forma mais efetiva, o mundo que a gente quer construir de forma mais efetiva. E sim dedicando seu tempo a um problema que não é um problema para ninguém, que é como é que a gente ganha dinheiro em cima daquilo que a gente aposta que vai acontecer. Isso não é uma questão assolando a humanidade. Então, se eu pudesse fazer aqui um apelo pra Luana Lara, aproveita que ficou rica, vende logo suas ações aí na Cauchy, se libera desse estorvo e vai dedicar sua cabecinha a pensar no futuro da humanidade, da democracia. Precisamos de você, Luana. Pessoas brilhantes trabalhando com coisas importantes. É muito necessário. E é isso que eu tenho a dizer pra Luana. O Bruno vai discordar de mim. O Bruno acha que a Luana deveria parar de pensar na humanidade. Problema dos bilionários.
Eu acho. Eu acho que tem que ser proibido de pensar no futuro da humanidade. E eu discordo de você que... Eu acho assim, eu acho que no estado que o mundo está, em 2025, a gente já não tem mais, assim, a gente não está mais em um mundo que tem disputas de grandes questões, assim. A gente está num momento de saldo e de grandes conclusões, no fim das contas, especialmente nessas grandes questões gigantescas, humanitárias e tal, da própria humanidade. Uhum. E eu acho meio errado chamar uma pessoa, só porque ela fez MIT, fez astronomia, dançava balé, bem que ela é brilhante, entendeu? Eu acho que está na hora da gente começar a colocar uma dimensão moral muito, muito firme na hora de chamar uma pessoa de inteligente, de brilhante hoje em dia. Entendeu? Especialmente hoje em dia. Então, assim, uma pessoa só que ela é boa de exatas e tirou muito boas notas, mas chega à conclusão de que vai usar essa energia dela para fazer isso, eu me recuso a achar que essa pessoa é tipo, sequer inteligente, entendeu? Eu acho que ela tá no campo dos oportunistas que vem uma brecha real, essa sim, real, mas não é uma brecha visionária, é uma brecha muito bem conhecida, que depende de acesso, que depende de alguma inteligência de exatas, mas eu acho que depende muito mais de falta de vergonha na cara do que de inteligência mesmo. Entendeu? Porque eu acho que se boa parte das pessoas com que eu me relaciono, se elas não tivessem nenhum centro moral, elas seriam possivelmente muito mais ricas hoje do que elas são, porque tá cheio de brecha para picareta penetrar nesse mundo de um capitalismo sem nenhum escrúpulo hoje em dia, que nem emprego mais gera. E esse é o ponto. Uhum. Ela não construiu uma grande empresa. Ela não gere 5 mil pessoas, 60 mil pessoas. Ela não inventou um produto. Ela viu uma brecha algorítmica e política para se dar bem. Se o Biden fosse presidente dos Estados Unidos, ela não estava bilionária, gente. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, entendeu? Então, assim, eu me recuso. E eu não quero essas pessoas discutindo mais filosofia. Eu não aguento mais ver CEO de casa de predição aposta, dando uma entrevista em painéis com 5 mil pessoas, falando sobre o que a democracia é, e o que a verdade é, e como é que a gente afere o fato e a verdade. Quem é você para falar isso, cara? Quem é você para falar isso? Qual aula que você frequentou? Qual leitura você tem disso? Assim, qual a vida que você levou para falar sobre o que a verdade é? Você tem 27 anos e está tentando ficar bilionário, eu acho que desde os 23. Então para, entendeu? Eu não quero ela conversando sobre democracia. Vai se catar, tá cheio de gente inteligente, entendeu? Cheio de gente inteligente, que tem muito mais o que falar do que essa pessoa que, na minha opinião, tinha que estar respondendo o processo, entendeu? E tá com as contas bloqueadas, bem honestamente. É isso que eu acho.
Não, Bruno, eu não tiro sua razão, não. Eu tô falando isso, mas menos em relação especificamente à Luana, que, de novo, eu não conheço. E quando eu digo que eu suponho que seja... Né? E, não, mas eu digo, não só não conheço pessoalmente, o que é meio óbvio, mas não conheço o suficiente sobre ela mesma. Uma figura que até muito recentemente não era uma figura conhecida do público. E a nossa apuração é limitada e as nossas chances de ouvi-la no debate público também são limitadas. Aliás, limitadas demais, dado a importância do modelo que ela está propondo. Eu acho que o que falta, na verdade, muito é, como eu falei antes, né, mais escrutínio do público em relação justamente aos criadores desses modelos que podem inserir novas distorções na maneira como a própria sociedade se organiza. Se você é alguém que tem a pretensão de criar uma nova forma de se chegar à verdade, então você precisa estar aberto a ter uma discussão muito séria, né, com o público sobre o que isso significa antes de colocar o seu produto no mundo, né? Então acho que tem uma distorção aí. Quando eu digo que eu suponho que seja uma pessoa brilhante, é que acho que, e realmente você tem razão, parte da inteligência também é compasso moral. Acho que a gente não deveria dissociar essas duas coisas. Mas claramente não é alguém com pouca capacidade de execução, com pouca capacidade de ir atrás, de perseguir objetivos relativamente complexos. E quando eu olho para o mundo hoje, e aí eu não estou mais me referindo a ela, eu estou falando como a gente se organizou mesmo como sociedade, uma das coisas que mais me entristecem é que as profissões onde a gente tem a maior capacidade de entregar valor para o outro, para a humanidade, aliviar sofrimento, ajudar quem precisa, pensar em soluções para problemas complexos. Essas são as profissões mais desvalorizadas, inclusive financeiramente, e a gente está remunerando de forma obscenamente, pornograficamente boa, gente que dedica a sua capacidade criativa, a sua capacidade de produção, a sua inteligência a atividades altamente predatórias e até perversas. Como é o caso desse modelo de negócio.
Não, e você usou um outro termo que eu também vou apontar, uma certa divergência. Falou, elas estão sendo remuneradas. Nós não estamos remunerando essas pessoas, a gente está sendo extraído. Essas pessoas estão, tipo, sugando grana que, no fim das contas, é meio sempre pública. Esse é o dinheiro que está caindo produtividade, esse é o dinheiro que está faltando não só nos cofres públicos, mas na vida das pessoas mesmo. Né? Tipo, são as pessoas que estão ficando bilionárias em tempo recorde. É esse dinheiro que está sendo extraído. E a gente celebrando. Enfim, tô me repetindo.
Eu vou terminar. Eu queria terminar a conversa sobre a Kausch lendo uma coisa que a Kausch, que o Tarek Mansour, que é o cofundador da Kausch, postou no LinkedIn quando ele estava procurando novos empregados, né? Novas pessoas para trabalhar na empresa. A gente até fez isso no Greg News quando a gente fez um programa sobre iFood. É sempre interessante ver a linguagem que as corporações usam quando elas estão tentando se relacionar com a sua força de trabalho ou atrair gente para a força de trabalho. Sim. Porque tem um momento cultural mesmo na forma como as grandes corporações fazem a gestão dos seus empregados, que parece requerer que essa força de trabalho acredite que ela está trabalhando por algo muito profundamente bom e necessário e importante, sim, que ela tenha propósito. Então, é nesse momento de atrair força de trabalho que as corporações muitas vezes usam essa linguagem mais pomposa. É sempre curioso. E aí o Tarek Mansour fala assim, eu vou traduzir aqui mal e porcamente, tá? Kausch levantou $1 bilhão com um valuation de 11 bilhões. Uma década atrás, apenas algumas pessoas no mundo sabiam o que um mercado de previsão era. Apenas 18 meses atrás, a maior parte dos mercados de previsão estavam banidas. Até a gente conseguir overcome the government, né? Até a gente conseguir superar o governo, ou enfim, superar o obstáculo do governo para libertá-los. Eles libertaram os mercados de previsão. Olha que bonito. Eu vou ler em inglês e aí retraduzir de novo essa frase. Acho essa frase a melhor de todas. 18 months ago, most prediction markets were banned until we overcame the government to set them free. Até a gente superar o governo para libertá-los. Que é a forma mais cínica possível de você se referir é até a gente contratar o filho do presidente para ganhar influência suficiente dentro de um governo mafioso para poder regularizar uma atividade que provavelmente deveria continuar sendo banida. Enfim, nos últimos 7 anos, a nossa comunidade abriu uma nova categoria. Hoje, a Cauchy é confiada, usada e amada por milhões de pessoas. Ela é uma parte da cultura do dia a dia. E ela está conduzindo uma das maiores mudanças em comportamento do consumidor na história recente. O tempo finalmente chegou para os mercados de previsão chegarem no seu full potential, né, no seu potencial máximo. E a gente tem todas as intenções de fazer isso acontecer. Para todas as pessoas que acreditam e para os early adopters, obrigado. É isso. Eu só quero terminar com isso, com essa mensagem de Tarek Mansour para você em casa.
E você sabe o que me vem na cabeça? Já me veio algumas vezes essa imagem quando eu vejo o Sam Altman falando sobre inteligência artificial, com essa linguagem pomposa, mas quando ele fala que ele está libertando uma força, que ele está liberando... Eu que não sou muito espiritual, eu que não sou muito religioso, você sabe bem, mas eu tenho a sensação de que eles estão conjurando demônios, no fim das contas. Eles estão tentando levantar forças das profundezas. É tipo assim, é o bebê de Rosemary, a gente está fazendo um esforço muito grande. E eu consegui agora, eu fiz o ritual, sabe, tem uma coisa, tipo assim, a gente precisa liberar essas forças que estão sendo contidas pelo grande bom senso da sociedade democrática, que fala, cara, a gente não quer encostar nesses demônios, nessa inteligência artificial, nessa financiarização de tudo aqui. E só para dar uma outra informação última, que acho que a nossa Luísa está aqui nos bastidores e deu uma informação super importante, não é à toa que eles usam essa linguagem de markets e de mercado, é porque eles são regulados como bolsa de valores, como mercado de ação. Uhum. Então, porque eles são regulados como mercado de ação, eles precisam afirmar que não são bets e usar a linguagem de mercados. Mas é muito estranho você chamar de mercado uma pergunta que tem uma aposta, né? Então, assim, isso é uma questão. Mas só para falar que eu acho que esses caras, eles têm uma pulsão mesmo. Por isso que eu acho que, no fim das contas, tem uma questão moral muito séria que a gente está enfrentando na nossa geração mesmo, e que essas potencialidades que estão sendo liberadas, elas estão nesse campo. Num campo que o volume de grana que eles são capazes de levantar me parece muito mais uma força demoníaca que está se manifestando do que uma economia, de fato, sendo construída. Porque os empregos e a renda e a melhora e a produtividade, o progresso, não se realizam com essas situações, com esses produtos que estão sendo colocados no mercado. Nem produtos são. Eles são dinâmicas novas de política e de hábitos e neurologia. Entendeu? E é nesse lugar que esses caras estão ficando bilionários a troco da nossa saúde política, democrática e psíquica mesmo. E com isso a gente encerra. Vamos dar nossas dicas. Você tem alguma dica?
Vamos dar nossas dicas, vai lá você. Não, passei a última semana aqui completamente capturada pelo mercado do entretenimento. Esse mercado em franca transformação.
Em franca consolidação.
E é isso. Então hoje eu não vou ficar sem dicas. Já é você, Bru.
A dica que eu teria pra dar, eu não vou dar, porque é um livro em inglês, que não tem nada a ver com a nossa. Não, é que eu tô lendo um livro maravilhoso, que eu recomendo que você leia.
Eu já sei qual é.
The Lord of All the Dead, que é um livro do Javier Cercas, um livro escrito em espanhol, não tem em português, então eu tô lendo ele em inglês.
Bru, mas fala em espanhol o nome, que talvez pra nossa audiência seja legal ler em espanhol também.
Eu acho que o nome é El Monarca de las Sombras. É o último livro do Javier Cercas, que é um grande escritor espanhol, já escreveu um livro de ficção, acho que sobre a Guerra Civil Espanhola, e esse é um livro que não é exatamente uma ficção, foi um livro que ele hesitou em escrever a vida dele toda, que é sobre o tio-avô dele, que morreu na Guerra Civil Espanhola com 19 anos, nas falanges, defendendo o fascismo espanhol.
E é um livro lindo, porque é uma reconstrução de memória dele, tentando chegar nesse parente mitológico da família dele, mas dessa vergonha que ele tinha de ter um parente, de ter uma família com laços com o fascismo. Mas é também essa tentativa de reconstruir essa maneira íntima como um jovem pode se tornar fascista e essas grandes forças sociais que foram culminando em um mundo dos anos 30, em que a crença no liberalismo e na república, na democracia e no capitalismo estavam se esfacelando e novas utopias, novas maneiras de se imaginar o mundo estavam sendo produzidas e disputadas de maneira violenta. E acho que isso dialoga muito com a nossa época de uma maneira estranha, mas muito decisiva. Assim. Então é um livro que eu estou lendo, espero que saia em português. E também recomendo a todo mundo que tiver algum interesse, quem não conhece, a mergulhar um pouco hoje na obra do grande Martin Parr, grande fotógrafo que ontem faleceu, um gênio da fotografia, um cara muito único, muito insubstituível, mas muito importante na linguagem visual, acho que dos últimos 30 a 40 anos. Então quem tiver um tempinho hoje para entrar na obra do Martin Parr, P-A-R-R, recomendo muito como maneira de homenageá-lo. E Clube de Cultura do Calma Gente no ano que vem, para a gente ter esse tipo de papo mais em profundidade sobre livros, séries e o significado de tudo isso, e para manter o nosso podcast no ar em 26.
É isso, gente. Vai lá em calmagente.com, quem quiser se inscrever. Estamos quase no finzinho do ano, ainda dá para aproveitar o nosso desconto de 10%, que vai só até o Natal. Um beijo em todo mundo! Tchau, beijo, Bru! Ale. O Calma Urgente é uma produção da Peri Produções. Na apresentação, temos eu, Alessandro Dofino, o Gregório do Vivier e o Bruno Torturra. Na coordenação de produção, Carolina Foratini Igreja. Na pesquisa, roteiro e apuração, Luísa Miguez. Na captação, edição e mixagem, Vitor Bernardes. Na ilustração, Ana Brandão. Na sonoplastia, Felipe Croco. Nas redes sociais, Teodora do Vivier e Bruna Messina. Na gestão da nossa comunidade, Marcela Brandes. A nossa identidade visual foi feita por Pedro Inoue. E a nossa consultoria de comunicação é da Luna Costa.